de batismo na morte é o dia que ele foi batizado, né? Então, alguém citou algum versículo de Romanos que ele foi batizado na morte, mas a questão é que não tinha o entendimento ou a experiência mais abrangente, mais profunda dessa questão de morte. Aliás, parece que morte nem é um tema que as pessoas gostam muito, né? Você fala de morte, algumas falam, puxa, na morte não tem bênção, não tem graça, não tem uma outra coisa, você precisa falar de morte. Mas, de fato, batismo na morte é fundamental. Especialmente no aspecto de que, é claro, todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas eu me refiro aqui mais no aspecto de que nós morremos com ele. É impressionante, mas a gente chega para alguns irmãos e fala, você sabe que você morreu com Cristo? O cara fala, sério? Como assim? Não foi Cristo que morreu? Não, cara, você morreu com ele. Você morri? Como é que eu morri? Como é que é esse processo de batismo na morte? Então, a gente tem que repetir aqueles textos, creio que os irmãos conhecem. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Então, essa verdade, para mim, isso é uma realidade espiritual. Uma realidade não é apenas um conceito teórico. Sinto assim que nós devemos carregar esta realidade. A gente tem orado por isso. Deus, eu sei que nós já fomos batizados, nos identificamos com a morte de Cristo, mas a gente tem orado, batiza-nos na morte. Significa que nós queremos mergulhar na morte de Cristo, para que, obviamente, essa morte produza os seus efeitos em nós. Então, esse entendimento de que, de fato, nós já morremos. Nós já morremos. Eu gosto muito de Colossenses, capítulo 3, que diz assim, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele fala isso no verso 3. Logo em seguida ele diz assim, fazei, pois, morrer. Verso 5, ele diz, fazei, pois, morrer. Então eu junto as duas coisas. Porque morrestes, fazei, pois, morrer. É fundamental que a gente carregue essa morte. Paulo dizia, por amor aos irmãos, pela glória que há de ser revelada, eu morro todos os dias. Ele dizia, em nós opera a morte, em vós a vida. Então é fundamental que a gente carregue essa morte, porque parece que a gente enfatiza muito a nova vida antes de enfatizar a morte. As pessoas não entendem que morreram, mas elas estão tentando entender a nova vida com Cristo. Mas o que a gente tem sentido é que, de fato, nós precisamos de batismo na morte. Eu digo para os irmãos, olha, você vai se surpreender com algumas coisas ruins na sua vida, que você carrega no seu velho homem. E parece que muita gente, no corpo, ainda tem dificuldade em lidar com essa questão, que é uma realidade. Nós temos uma natureza carnal que é irreversível, não tem jeito para ela. O jeito é tratá-la na morte. Então, essa inclinação que nós herdamos de Adão, a Bíblia fala que nós trouxemos a imagem dele, carrega tudo que é ruim. Engano, mentira, rejeição, ódio, todas as obras da carne, todo tipo de pecado, ainda está em nós. Tiago fala, cada um é tentado através da sua própria concupiscência. Eu gosto de dizer para o irmão, é sua. Você é tentado quando atraído e engodado pela sua cobiça, pela sua concupiscência. Está em você, vai bater na sua porta e você precisa carregar morte todos os dias. Senão, nós vamos ter aquele tipo de reação que, infelizmente, é bem comum. A primeira, se a gente não carregar o batismo na morte, é a reação daqueles que se rendem ao pecado. Eu já conversei com muitos irmãos que, de fato, discutem com a gente, dizendo, cara, é assim. Tipo, aceite, conviva com isso, conviva com os problemas, conviva com o pecado. O cara está aceitando a coisa e fala, olha, isso não vai mudar. Você sabe como é que é. Não tem jeito. É assim mesmo. É a natureza. Um dia, quem sabe, lá na glória e tal. Então, por conta, e o liberalismo contribui muito para isso, o cara vai aceitando que as coisas são como são. Não é assim mesmo, pode largar sua mulher, ficar com outra, ou e aconteceu aquilo, mas não, sabe, isso é natural, é normal, é humano, enfim. Então, é o tipo de reação, infelizmente, comum, né, se render ao pecado. Ou aqueles que, entre aspas, não se rendem, mas negam com aquela santidade farisaica. E aí, irmão, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Estou na presença, estou na glória, estou caminhando com o Senhor, estou assim, estou assado. E nunca fala das suas lutas, e nunca fala das suas dificuldades, e nunca fala dos seus problemas, enfim. Mas eu costumo dizer para os irmãos que a carne é como uma vela de aniversário, né? Você sopra e acha que venceu, dá uma voltinha, ela acende de novo, tem que ir lá soprar de novo. Eu falo, então, cara, tem que morrer todo dia. Então essa ideia, que é uma ideia básica da obra da cruz, de carregar a morte, de entender de fato que fomos mergulhados na morte de Cristo, é fundamental para a gente enfrentar a questão do pecado, porque depois a questão do pecado, se a gente não olha para isso, se torna uma questão muito séria e coisas que a gente constrói durante anos, de fato, né, em termos de relacionamento, em termos de ministério, podem simplesmente desmoronar quando essa questão não é lidada corretamente, quando não é tratada corretamente. Então, eu costumo dizer para os irmãos o seguinte, né, alguns falam, poxa, tá bom, eu tenho uma velha natureza, como é que eu faço para anular isso? Eu costumo dizer para os irmãos o seguinte, antes de ter fé na vida, você precisa ter fé na morte. Tenha fé na morte. Creia de fato que você já morreu. Se una à morte de Cristo todos os dias, carregue a morte pela fé, e só pela fé, faça valer a morte da velha natureza. Né? Por isso Paulo diz, porque já morrestes. Então, ter isso como revelação, ter isso como atitude, como conduta, o tempo todo, é fundamental. Já morrestes. Né? Então, eu sinto que para vencer o pecado, que vem com muita força, e como eu falei, o liberalismo contribui para isso, nós precisamos morrer. Então a gente tem falado sobre morte, sobre batismo na morte, sobre como carregar isso, sobre como viver isso, sobre como ter isso à frente dos nossos olhos, sobre como sentar para compartilhar isso. Cara, então, o que é morrer? Né? O que é entregar a vontade todos os dias? O que é se dobrar ao Senhor todos os dias? Como é que a gente carrega essa morte? Como é que nós carregamos a nossa cruz, né, o tempo todo? Como a gente lida com esta questão? Né? De fato, não tem outro caminho a não ser abraçando a morte. Nós fomos batizados na morte. Nossa alma, nossa velha natureza carnal, irrecuperável, precisa saber disso todo dia, o tempo todo. A gente tem que acordar de manhã, eu estou batizado na morte. Eu já morri com Cristo, eu fui crucificado com Cristo para o mundo e o mundo para mim. Não tem outro meio. Né? Então, a gente tem falado, nós sentimos isso muito, muito claro, muito forte, e nós temos falado sobre esse batismo na morte para vencer o pecado. Bom, obviamente que a gente não fica na morte. Outra questão é focar na vida de Cristo. Pode parecer assim, chover no molhado, mas é aquela ideia fundamental de que tudo, tudo, absolutamente tudo é em Cristo e por meio de Cristo. Então, a ideia de não buscar nem salvação, nem redenção, nem justificação, nem amor, nem perdão, nem força, nem nada em si mesmo. Nada, nada em si mesmo. Mas exclusivamente em Jesus Cristo. Nada em mim, tudo em Cristo. Então eu chamo isso de foco na vida de Cristo. Porque parece que não há um entendimento, né? Essa é a minha impressão, muito claro de que eu morri e ressuscitei, não mais com a minha vida, mas com a vida de Cristo. O que Paulo dizia, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim, a vida que eu tenho agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, eu sinto que é fundamental a gente lembrar dessas coisas que são básicas, mas o cristão não vive de si mesmo, ele vive de Cristo. Nós devemos viver de Cristo. Mas quando a pessoa se afasta deste fundamento, e existe muita coisa hoje em dia que nos faz afastar deste fundamento, a gente começa a entrar na vida da alma, na vida anímica, né? Ou da alma, ou das emoções, enfim. A gente ativa muita coisa da própria vida. Então, o que acontece? Nós queremos viver a vida cristã, não com a vida de Cristo, com a nossa vida. Obviamente, com as nossas emoções e tal. Então, está aí a questão, está aí o grande desafio. É um erro tentar fazer o que só podemos fazer com a vida de Cristo. Então a gente tenta fazer com a vida da alma, a gente tenta fazer com a vida emocional, né? Então, sem querer, né, fazer apologia ou citar ninguém, mas é aquelas coisas, né? Fórmula para perdoar. Olha, 10 passos para perdoar. Como é que a gente consegue perdoar? Eu digo para as pessoas, você não consegue. Caramba, mas eu estou tentando perdoar aquela pessoa. Com a sua vida você não vai conseguir. Se você conseguir, o perdão vai ser daquele jeito, né? Me desculpa aí, irmão. Então, como é que eu consigo amar, né? Então, a gente tem fórmula para tudo quanto é lado. Fórmula para perdoar, fórmula para suportar, fórmula para amar. O que, que é isso? É a vida da alma. Eu estou tentando viver a vida cristã, não com a vida de Cristo, com a minha vida. Eu ouço muito dos irmãos assim, não, sabe, nós temos que nos amar primeiro para depois amar o próximo, né? Você já ouviu isso, é muito comum. Como é que eu consigo me amar? Eu não consigo me amar. E se eu tentar, o meu amor com certeza vai ser muito falho, fraco, superficial. Então, é muito interessante. Outro dia, um tempo atrás, eu fui fazer um casamento. Já fiz muitos casamentos no ministério, ultimamente não faço tanto, mas fui fazer um casamento de um casal querido, jovem. E assim, apaixonados, né? E eu disse pro moço assim, eu falei, cara, eu vejo que você está apaixonado por sua noiva. Eu imagino que você a ame profundamente. E ele só, né, concordando, eu amo, claro. Eu falei, mas eu tenho uma notícia para você. E eu estava falando sobre casamento em Cristo. E eu disse para ele, o teu amor não é suficiente. E aí ele já, no dia do casamento, né, o pastor fala isso, ele já ficou meio em crise, assim. Poxa, o meu amor não é suficiente, cara. Eu disse para ele, não é, cara. Vai falhar. O teu amor vai falhar. O amor que ela tem por você também vai falhar. Por isso nós somos chamados a não nos apoiar nesse tipo de amor. Não estou dizendo que não tem. E nem estou dizendo que não deve ter. Mas digo, vai falhar. Se nós tentarmos viver qualquer coisa com a nossa força, com a nossa vida, com a vida da alma, vai falhar. Por isso que vocês estão fazendo uma aliança em Cristo Jesus, né? Então, tem muita gente tentando fazer com a vida da alma, com a vida emocional, o que só conseguiria, o que só poderia, só poderá fazer com a vida de Cristo. E o que isso gera? Gera muita confusão. Gera muita decepção, gera muita fraqueza do evangelho, fraqueza nos relacionamentos. Por exemplo, relacionamentos é um dos maiores desafios da igreja, sem dúvida, né? Fácil é enfrentar o diabo, relacionamento é que é difícil, né, na igreja. Então, o que eu comento com os irmãos? Como é que nós devemos nos relacionar? Só através de Cristo. É aquela coisa de nós só podemos nos aproximar um do outro por Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo. Então eu sempre repito isso, principalmente em curso de casais, né? Eu falo assim, olha, sem Cristo nós não conseguiremos nos conectar da forma correta. Por quê? Porque se eu chegar para o irmão, para me relacionar com ele, com a minha justiça, né? Porque nós temos a nossa, com a minha percepção, com a minha carne, com o meu mérito. Eu acho que tem coisa que merece, tem coisa que não. A gente julga assim as pessoas, né? Aquele merece, aquele outro não merece, aquilo. Então, com o meu mérito, com os meus conceitos e preconceitos, com os meus pecados, com a minha contaminação, né? De fato, nós não conseguimos. Com a ausência do amor verdadeiro. Então, eu não consigo chegar a outra pessoa. Vou conseguir, mas vai dar problema. Então, ainda que nos relacionamentos dentro do corpo de Cristo haja relacionamento por afinidade, sei lá, por interesses comuns, por empatia, enfim, por um propósito comum, essa conexão vai ser fraca e superficial. Então, o ponto é, sem Cristo nós não conhecemos a Deus e também não conhecemos os irmãos. Cristo é mediador entre nós e Deus, mas deve ser também mediador entre nós e os nossos irmãos. Né? Então, sem Cristo, nós não conseguimos se relacionar corretamente, não conseguimos conhecer os irmãos. Sem Cristo, há o que vai rolar, né, cedo ou tarde, vai ser barreira, vai ser inimizade. Quem é que desfez a inimizade entre as pessoas? Segundo a Bíblia, Cristo. Só Cristo é que desfaz a inimizade. Então o caminho, né, dos nossos relacionamentos certamente vai estar muito, mas muito bloqueado por causa do nosso eu, por causa da nossa vida na alma, não da nossa vida em Cristo. Então, isso na verdade é um fundamento de comunhão. Só por meio de Cristo é que nós estamos unidos, né? Só por Ele. Então, Ele é o único mediador entre nós e Deus e uns com os outros por toda a eternidade. Então, só Cristo é que desbloqueia o caminho que nos leva ao irmão. Por isso, a Bíblia também diz que nós não devemos conhecer ninguém na carne. Né? Porque na carne nós vamos ver o que a gente não deveria estar vendo. Nós vamos perceber as debilidades, as dificuldades e tal, enfim. Então, a carne não consegue conhecer o outro, né, em Cristo. Então, essa deve ser a base, digamos assim, do nosso relacionamento na igreja. E aí, eu volto algumas, tenho voltado com os irmãos nas conversas, algumas questões, né, teológicas, por exemplo, falando de relacionamento em Cristo. Né, eu falo, olha, estar em Cristo, porque a gente tem que crer na morte, nós estamos na morte, e estamos na vida de Cristo, não em nossa, não é mais a nossa, mas é a vida de Cristo. Estar em Cristo é uma realidade espiritual. E para entender essa realidade espiritual, a gente tem que voltar, né, digamos assim, lá atrás, e entender o que Ele fez e quando Ele fez. Ora, se nós de fato cremos que nós estamos no corpo de Cristo, então a gente entende que o Senhor Jesus nos colocou no corpo, nos uniu nele, no corpo de Cristo. Mas quando é que ele fez isso? A Bíblia diz, ele fez isso antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, nós fomos colocados em Cristo. Né? Só lembrar Efésios, diz, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Bom, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, o que eu digo para os irmãos é o seguinte, Deus incluiu todos nós, em Cristo, antes da fundação do mundo. Essa é uma realidade espiritual, manifesta na cruz. Nós estamos em Cristo, já desde a fundação do mundo. Então, como é que eu me relaciono com o meu irmão em Cristo? Ora, eu me relaciono com o meu irmão na base da realidade que ele tem em Cristo Jesus. É por isso que a gente tem muita dificuldade, a meu ver, de lidar com questões problemáticas, como o pecado, por exemplo. Né? A gente vai lidar com o pecado, fica ofendido, cria barreira, julga, e acontece uma série de problemas. Por quê? Porque a gente deixa de ver o outro em Cristo Jesus. E, de fato, nós só deveríamos nos aproximar um do outro em Cristo. Eu tenho as minhas falhas, você tem as suas, e não significa conivência, né, com o pecado, nada disso. Mas significa o seguinte, que eu preciso enxergar Cristo no meu irmão. E porque eu enxergo Cristo nele, porque eu enxergo a obra de Cristo nele, é que eu consigo amar, que eu consigo perdoar, que eu consigo conviver, que eu consigo levar as cargas e tudo mais. É claro que alguém vai pensar assim, mas aí se esse irmão não assume a vida dele em Cristo, ou ele não está em Cristo, ou ele não tem uma realidade em Cristo, Talvez ele assuma a realidade dele em Cristo, talvez ele não assuma, talvez ele se arrependa, talvez ele não se arrependa, mas a questão é que Deus vai julgar. Não estou dizendo que isso é conivência com o pecado, né? Entenda bem. Mas a questão é que Deus nos vê em Cristo Jesus. Não é assim que Deus nos vê? Né? Nós estaríamos perdidos se Deus nos olhasse para a gente sem o filtro, sem a lente de Cristo Jesus. Já era para nós. Né? Então Deus nos vê em Cristo Jesus, mas Ele nos chama para ver o outro também em Cristo. Esse é o ponto de nos aproximar em Cristo, de nos relacionarmos em Cristo. Senão a gente vai ver com a lente da alma. E essa vida da alma é problemática, ela é contrária à vida de Cristo. Então, toda a minha atitude com o outro irmão não está baseada, basicamente, nele ou na atitude dele. Mas está baseada no que ele é em Cristo Jesus. Amém? Então, nós devemos crer na vida de Cristo em nós. Assim como nós cremos que já morremos, e para vencer o pecado é batismo na morte, não tem jeito. Nós devemos crer na vida de Cristo em nós. E o nosso foco deve estar na vida de Cristo contra a vida da alma. Eu falo sempre para os irmãos, não confie em você, confie em Cristo. Né? Não confie nas suas emoções, confie apenas em Cristo. Por quê? Porque é em Cristo que nós somos salvos, justificados, santificados, aceitos, abençoados, em Cristo. Então, nós precisamos crer na vida de Cristo, nós precisamos nos relacionar um com o outro só através de Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala, estou lendo aqui Colossenses 3 ainda, diz assim, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então, Cristo precisa, entre nós, ser tudo em todos. Porque este, de fato, é o grande mistério. Né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a gente tem falado de batismo na morte, batismo na morte, batismo na morte, e, ao mesmo tempo, Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Vida de Cristo. Olhe para o seu irmão em Cristo. Olhe para você mesmo em Cristo. Creia na vida de Cristo que está em você. Então, porque de fato, a vida de Cristo em nós não é uma visitação, uma habitação permanente. Nós já a temos e a gente precisa, pela fé, ativar isso. Né? Como está dito em Atos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, pode ser assim muito básico, mas a gente tem enxergado essas coisas, nós temos voltado para essas coisas, temos discutido essas coisas e conversado com essas coisas. A gente fala para os irmãos, olha, a vida de Cristo em nós vence o mundo. Tem muita gente tentando vencer o mundo com a vida da alma. Né? Eu sou a melhor versão de mim mesmo, sei lá, tentando enfrentar todas as coisas com a vida da alma. Vai se decepcionar, isso não se sustenta. Né? Porque nós, de fato, não conseguimos vencer o mundo. Tem gente que faz a seguinte aplicação. Né? Ah, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a pessoa olha e fala, ah, olha aí, Jesus venceu, eu vou me esforçar. E se eu me esforçar, eu vou vencer também. Não vai. Porque Jesus, em outras palavras, está dizendo, olha, em mim você pode vencer o mundo. Em você você não vence coisa nenhuma. Né? Sem mim nada podeis fazer. Mas tem muita gente aplicando a vida da alma para vencer o mundo. Então a pessoa vai que vai. Né? E ela é reforçada por uma série de ideias da própria vida, da alma. E a questão é que a nossa alma, a vida da nossa carne, de fato não obedece a Deus e não consegue ser sujeita a Deus. Nossa carne, nossa alma não se dobra a Deus. Né? E uma hora ela começa, a vida da alma começa a falhar. Por isso que o salmista já dizia, né? Bendize a minha alma ao Senhor. Ele dava ordem constantemente à alma dele, enfim. Então, eu entendo que o único remédio para este evangelho, para essa tentativa de viver o evangelho na vida da alma, na força da alma, na força da carne, na força da vontade própria, enfim. O único remédio é a vida de Cristo. E a vida de Cristo significa: eu só creio em Cristo. Eu não creio em mim, eu creio em Cristo. Eu não confio no meu amor, eu confio no amor de Cristo. Eu não confio em nada do que eu possa fazer, porque eu não posso fazer nada mesmo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então eu só confio no que o Senhor faz através de mim. Então é preciso que coloquemos o nosso foco na vida de Cristo em nós. Então a vida de Cristo em nós vence o mundo. Só a vida de Cristo em nós é que nos capacita a obedecer e a realizar as obras de Deus. Só a vida de Cristo em nós é que nos capacita a obedecer. Jesus obedeceu ao Pai plenamente. Cristo em nós obedece ao Pai. A nossa alma não se sujeita. A gente pode pensar que ela se sujeita, mas ela não se sujeita. Outro dia eu estava conversando com um irmão sobre ofertas, por exemplo. Eu falei: cara, eu não consigo dar nada para Deus. Ele estava dizendo: não, porque eu fiz uma coisa para Deus. E eu disse: eu não consigo dar nada. Por quê? Porque tudo é dele. Então, eu entendi, por exemplo, que Deus só aceita o que vem de Cristo. Tudo dele, por meio dele e para ele. Como Davi já dizia: do que é teu, nós te damos. Então, tudo é por meio dele. Qualquer coisa até espiritual, seja a nossa adoração, seja a nossa oferta, seja qualquer coisa, até a nossa obediência. É Cristo em nós que obedece a Deus, não é a vida da nossa alma. Por isso é tão fundamental que coloquemos a nossa fé na vida de Cristo. É Cristo em nós que obedece a Deus, eu não consigo obedecer. É Cristo em mim que realiza as obras de Deus. Por isso aquilo que Deus nos pede para fazer está de fato muito, mas muito além da nossa capacidade. Eu costumo dizer: nem tente, não tente fazer o que você quer fazer para Deus com tua força, com tua capacidade. Nós, de fato, somos inteiramente dependentes do Senhor. Então, a gente tem que se render e nós precisamos colocar o foco na vida de Cristo em nós. Nós não podemos crer em nossa vida, eu falo para os irmãos, creia apenas na vida de Cristo em você. Então, quando Paulo dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas porque ele me fortalece. Tudo é nele, sempre em Cristo Jesus. Então, o que acontece, basicamente, é muita mensagem, muitos cânticos, muitos estudos, hoje em dia, ativando a vida da alma. E a gente precisa, no mínimo, conseguir perceber, essas coisas. Então, por isso que eu falo com a igreja de voltar às coisas fundamentais, porque a gente precisa perceber isso em mensagem, perceber isso em ensinos, perceber isso em cântico, sem entrar naquela de vamos debater, vamos criticar, mas, no mínimo, a gente diferenciar. E, óbvio, sempre é a palavra de Deus que vai fazer essa divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, entre pensamentos e intenções do coração. Então a gente precisa saber o que é vida da alma e a gente tem que saber o que é vida de Cristo em nós ou o que é vida do Espírito. Amém, irmãos? Um terceiro ponto, que é a questão do sofrimento. É claro que a ideia do triunfalismo, de tudo é lindo, tudo é graça, e às vezes graça barata, tudo é bênção, tudo é isso, tudo é aquilo, gera essa ideia de que não vamos sofrer. E o problema é que se a pessoa, se a igreja tiver essa ideia na base, quando o sofrimento chegar, às vezes um sofrimento pequeno desmonta o relacionamento com Deus, desmonta ministério e desmonta uma série de coisas. Então, a gente precisa de fato reconhecer que, de alguma forma, esse triunfalismo tem trazido essa dificuldade. Eu costumo dizer para os irmãos: se o sofrimento chega e ele vai chegar, e a pessoa não está preparada, ela desmorona na fé. E aí eu costumo compartilhar nas conversas três tipos de sofrimento, três tipos básicos. O primeiro é o sofrimento que nós geramos. E eu falo para os irmãos: isso aí é causa e efeito, semeou, colheu. Porque tem irmãos que geram um sofrimento e fica ainda questionando por que ele sofreu. Eu falo: irmão, Né? Se abriu a cova, caiu nela e está procurando quem foi que abriu essa cova. Né? Por que que Deus permitiu isso? Então tem coisa que é linear, não tem jeito. Né? O irmão chega e fala, olha, estou sofrendo financeiramente e tal. Mas, irmão, você não está trabalhando? Estou trabalhando. Por que que você está sofrendo? É que eu tenho que sustentar os meus 15 filhos dos meus 6 casamentos. Você fala, olha, tu vai continuar sofrendo, então, né? Eu falo assim, esse tipo de sofrimento, só a misericórdia, né? Pede perdão, se arrepende e peça misericórdia. O irmão fala, estou sofrendo com a minha saúde. Está sofrendo, irmão, com a sua saúde? O que que acontece? Não, é que eu fui ao médico, tenho um monte de coisa alterada. É que nos últimos 10 anos eu comi churrasco 5 dias por semana. Mas agora estou sofrendo com a minha saúde. Né? Vem de Deus ou vem do diabo? vem do churrasco mesmo, vem de você. Acho que alguém já foi revelado ali. Né? Então, tem alguns sofrimentos que não precisa ir longe, né? Nem precisa ter discernimento. Você fala, cara, tu vai gerar isso para você, você semeia, você colhe. Então, é um tipo de sofrimento muito, muito comum, né? E que a gente identifica fácil. Mas aí tem um segundo tipo de sofrimento, que eu chamo o sofrimento Deus permite. E esse já é um pouco mais complicado, às vezes, para a gente, porque a questão é que por que Deus permitiu? Né? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu sofro? Né? E aí a gente fica buscando, às vezes, explicação onde não existe explicação. Né? Por que que a Torre de Siloé caiu sobre aqueles 18? Ah, eles são mais culpados? O Senhor falou, não vai pensando que eles são mais culpados, não, que eles não são. Né? Mas acontece, né? Acontece. Por que que acontece? Tem muita coisa que acontece que a gente simplesmente não tem resposta. Talvez tenhamos um dia. Né? Ah, o irmão está vindo, vamos falar de financeiro, né? O pessoal gosta muito de pensar na questão financeira. O camarada tinha uma empresa, estava indo bem financeiramente, dando dízimo, dando ofertas, e sendo generoso, andando na presença de Deus e tal. De repente, o principal cliente cortou o contrato, aconteceram algumas coisas, e em um momento muito espaço curto de tempo, o camarada perde aquela empresa e se vê numa fila de emprego. Desempregado, sem dinheiro, mudando o padrão de vida da família, dos filhos, tirando da escola, paga para a pública. Ah, meu Deus, o que que aconteceu? Foi Deus? Foi o diabo? Não sei. Mas precisa estar preparado para essas coisas. Senão a gente não pode cantar, né, Senhor, o que vier, né, ainda que os montes se levantam contra mim, meus lábios não se cansarão. A gente não pode dizer como Abacuque, né, ainda que a figueira não floresça. Pode ser que não floresça. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Né? Alguém está passando numa calçada, um dia de ventania, cai um galho, bate na cabeça, mata o irmão ou a irmã. Por que que isso aconteceu? Muitas vezes não temos resposta. Deu chuva, inundou a casa, a pessoa perdeu tudo, mas porque aconteceu uma circunstância lá e acabou. Por que que aconteceu? Não sabemos. Tem muita coisa que a gente não sabe. Tem muita coisa que simplesmente Deus permite. E por que que Deus permite? Ora, não tendo as respostas, ou não tendo sempre, pode ser que em alguns momentos a gente tenha, mas não tendo sempre as respostas, a gente tem sempre a questão da atitude. A atitude é rendição. Simples assim. Me rendo ao Senhor. Por quê? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, o que a gente vê muitas vezes são pessoas que receberam um evangelho sem sofrimento. E quando chega o sofrimento, e ele vai chegar, muito provavelmente, a pessoa desmonta. Porque desmontou a teologia dela, de causa e efeito, linear, de prosperidade, seja lá o quê. Ela entendeu o seguinte, eu sou do Senhor, Ele é meu Pai, e Ele vai me proteger. E chegou aquele dia fatídico, Deus não protegeu. Falo para os irmãos, em muitos anos de ministério, nem tantos, uns 30 anos de ministério pastoral, já foi muitos velórios. De cristão que morreu de repente, né? Câncer, uma situação e tal, mas a pessoa era piedosa, estava na igreja e tal, e agora a esposa, filhos, às vezes morre filho, morre criança. E muitas vezes vi esse filme de gente que se rende a Deus, irmãos que se rendem a Deus, e de uma forma tremenda, divina e maravilhosa, essas pessoas ficam muito melhores em Deus, no Espírito. Você percebe a glória de Deus na vida de pessoas que passaram por sofrimento e confiaram no Senhor. Mesmo sem entender, e mesmo sofrendo, claro, né, a perda, a separação, temos sentimentos. Mas gente que se rendeu a Deus, disse, não sei. Mas nós olhamos para o Senhor, nós nos rendemos ao Senhor, nós confiamos no Senhor. E você vê ali a pessoa na frente muito melhor. E já vi também muita gente passar por sofrimento, né? Às vezes nem de morte, mas outros tipos de sofrimento, e ficar revoltada, e ficar cética, e ficar questionando, e ficar com o coração endurecido, e perder a visão de Deus, né? E por aí afora. Por quê? Porque desmoronou quando o sofrimento chegou. Ah, mas Deus permite o sofrimento? Sim. Deus permitiria que alguém morresse, por exemplo? Ele permite. Deus permitiria que alguém perdesse tudo? Permite. Se a gente for olhar para a vida de Jó, por exemplo, né, no mesmo dia, ele perdeu tudo que tinha e perdeu os 7 filhos. No mesmo dia. Mas você vê uma a reação da mulher de Jó, outra a reação de Jó. O que que Jó fez? Rasga suas vestes quando ele recebe as notícias. Ele rasga suas vestes e a Bíblia diz que ele adorou ao Senhor. Mas a gente vê o resultado depois, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te veem. Então, no sofrimento que Deus permite, ele pode permitir até por algumas razões. Por exemplo, para não se exaltar, para não ficar soberbo. Isso é uma razão. Né? Eu, quando leio Paulo, e a questão de Paulo é sempre uma questão, né, polêmica, às vezes complexa, qual era o espinho na carne de Paulo? Já ouvi centenas de explicações sobre isso, e nunca entrei muito profundamente, porque eu acho que a gente tem que ficar com o princípio, com aquilo que Paulo mesmo diz. Para mim, o que Paulo estava dizendo, em outras palavras, é assim: tapa do diabo com permissão de Deus. Eu às vezes falo para os irmãos lá, pergunto, ô irmão, você já levou um tapa do diabo com permissão de Deus? Eles ficam assim, assustados. Mas para mim é a linguagem de Paulo. Ele diz assim, 2 Coríntios 12, 7, para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações. Então ele põe a questão, para que eu não exaltasse demais. Eu sempre leio esse texto pensando assim numa linha. Né? Parece que Paulo andava, tinha uma linha e ele tinha que andar assim. Quando ele botava a cabeça para cima da linha, pronto. Então ele, para que eu não me exaltasse demais, foi me dado um espinho na carne, a saber. Aí ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Ele não fala que é mensageiro de Deus, mensageiro do diabo. Mas Deus permitiu. A fim de que eu não me exaltasse demais. Então eu fico imaginando essa cena, em cima do que ele disse. Né, para que eu não ficasse soberbo, Deus botou uma linha, Deus botou um nível aqui. Se eu boto a cabeça para cima, eu levo um tapa. Aí ele baixa a cabeça. Então ele já sabia disso. E aí quando ele tomava um tapa, ele já falava, eu sei o que é, tranquilo. Né? Tempos atrás, eu vi um videozinho, eu falei, tem gente doida, né, no mundo. Era um campeonato de tapa, não sei se alguém já viu isso. Cara, é doido. Então tinha dois caras, mais ou menos do tamanho do Abinério, só que um era menor. E o cara menor foi dar o tapa primeiro. E ele, né, mirando e, né, fazendo, dando, gingando o corpo, se preparando, acho que tinha um juiz ali, e quando o cara falou, deu o tapa, ele botou toda a força e deu no grandão. O grandão fez assim, mas não saiu do lugar. Eu fiquei olhando e falei, esse negócio não vai... Aí o cara deu uma esticada no pescoço e tal, e falou, minha vez. Né? E se aprontou. E o grande mirou e deu um tapa no cara. Ele voou uns 3 metros, caiu nocauteado. Desmaiado. Então, quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, olha, tem tapa que a gente leva na vida que é assim. Você toma um tapa na vida que você não sabe nem de onde veio. E você acorda no dia seguinte e fala, meu Deus. E você acorda com aquela sensação, foi Deus ou foi o diabo? E às vezes a gente não tem resposta. Você fica pensando, poxa, mas eu estou no ministério, estou obedecendo a Deus, será que eu esqueci de repreender alguma coisa? Será que eu errei na fórmula da oração, né, de renúncia que eu fiz? Tem algum demônio que eu não repreendi? Por que é que Deus não me guardou? Será que Deus me daria um tapa assim? E Paulo disse, eu orei 3 vezes ao Senhor para que ele me livrasse. Deus, em outras palavras, falou, não vou te livrar não, estou fazendo um favor para você. Para mim, essa é a resposta de Deus contextualizada, porque Deus disse assim, a minha graça te basta. Né? Graça é favor de Deus. Então, é como se eu dissesse, eu não vou te livrar, estou fazendo um favor para você, que a sua alma não é fácil, sua vontade não é fácil. Se você vacilar, você fica soberbo. E Paulo ainda dizia que ele tinha que esmurrar o corpo dele para que ele não fosse desaprovado naquilo que ele pregava. Então, eu fico imaginando essa linha. Ele levantava a cabeça e tomava um tapa. Então, eu descobri o seguinte, né, entendendo, olhando para a questão do sofrimento, tem sofrimento que Deus permite. Ah, para quê? Para não exaltar? Pode ser por outras razões, e tem razões que a gente nem sabe. Então, a gente está, já aconteceu algumas vezes na minha vida, a gente está assim, numa velocidade com Deus, pensando no reino, pensando em propósito, pensando em evangelismo, pensando em crescimento de igreja, pensando em tanta coisa, de repente você toma um tapa, fica meio nocauteado. E aí depois que você volta a si, respira, você vai falar com Deus. E Deus não fala nada, a não ser, é minha graça. Se sujeite-se, renda-se. E a gente não tem o que fazer. Né? Então algumas vezes pode ser até tapa do diabo com a permissão de Deus. Ou tapa de Deus mesmo, enfim, mas não importa. A questão é que nós precisamos estar preparados para o sofrimento. O sofrimento. A gente está vendo o sofrimento do pessoal lá de Minas, por exemplo, né? Quanta gente, em Guarulhos também, em nossa cidade, em São Paulo, muitos lugares, gente que perdeu tudo. E alguns que são cristãos, piedosos. Gente que vai à igreja, gente que ora, gente que busca a Deus, gente que dá oferta, gente muito mais consagrada que a gente. E de repente vem, a casa cai, perde tudo. E aí eu olho para algumas situações e fico pensando, cara, se acontecesse comigo, eu não estaria como essa pessoa. A pessoa está lá dizendo, glória a Deus, pastor, olha, mas eu tenho a minha vida, Deus preservou a minha vida, eu estou feliz. Eu fico, ó, Cristo, você está feliz? Olha, se eu estivesse no seu lugar, eu estava revoltado. Deus, perdi tudo, olha aqui, a minha vida, a minha casa, e agora, como é que vai ser? A pessoa fala, olha, eu me rendo a Deus, eu estou feliz, Ele guardou a minha vida, mas se eu tivesse morrido também, eu vivo para o Senhor ou morro com o Senhor. Isso nos ensina. Então a questão é, pode acontecer? Pode. Por que que acontece? Não sei. A gente pode dar explicação técnica, é porque asfaltaram, não tem mais, o solo não é mais permeável, mas isso aí é outra coisa. Pode acontecer? Pode. Pode acontecer de cair o galho na cabeça de alguém? Pode. Pode acontecer de um momento para o outro, a vida mudar, as circunstâncias mudar, claro que pode, muda, pode mudar, pode ter, pode não ter. Paulo falava sobre isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece, aí eu posso ter o que comer, ou posso passar fome, mas passar fome não parece coisa de crente, né, e de quem serve a Deus, mas ele falou, eu posso sofrer, tudo está tudo bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele dizia, eu aprendi. Então eu sinto que a igreja, de uma certa forma, precisa entender que vai passar pelo sofrimento, porque senão o evangelho só dura até o sofrimento. O castelo dura até o sofrimento, até a pessoa chegar nesse ponto. Porque quando ela passar por esse sofrimento, entra numa crise com Deus, como eu já tive conversa com vários irmãos, que ficam assim, por quê, e por quê, e por quê? Já faz 10 anos que aconteceu, mas o cara está lá paralisado, travado, às vezes revoltado e perguntando, por quê? Porque Deus levou meu filho. Porque Deus levou meu filho. Eu lembro que eu fui a um velório e uma moça de 20 anos, se não me engano, 20, 21, acho que 20 anos, muito envolvida com a igreja, e ela tinha um pequeno problema no coração, mas não era um problema tão sério, segundo os médicos, família na igreja, tudo, enfim. E um dia ela dorme e não acorda. E a mãe cristã foi chamá-la pela manhã, porque ela tinha faculdade. Filha, acorda para ir na faculdade, a filha estava morta. E eu fui a esse velório, conheci a família. E essa mãe segurava assim na minha camisa e dizia, por quê? Por quê? Por que Deus levou minha filha? Por que Deus levou minha filha? Quase um ano depois, ela estava do mesmo jeito, em depressão, dizendo, por que Deus levou minha filha? Por que Deus acabou a minha vida? E é óbvio que é um momento que você não vai falar, talvez por isso, né? Porque você precisa rever a sua vida com Deus, Ele precisa ser o Senhor, você não pode amar ninguém mais que Ele, enfim. Mas, óbvio, não era o momento, a gente só orou juntos, pedindo graça, pedindo misericórdia do Senhor para a família e tudo mais. Mas eu percebo que, para muita gente, talvez o evangelho vai durar até o sofrimento. Vai durar até uma situação dessa. Até uma situação de crise financeira, até uma situação de morte, ou até algum problema que, mais sério que tenha que enfrentar na vida, que deveria enfrentar se sujeitando a Deus, e de alguma forma, quando nós nos sujeitamos, nós sempre nos tornamos melhores pessoas. Porque sempre nós temos novas experiências com Deus, novas experiências com o Espírito Santo, com a palavra, novas dimensões na relação com Deus, mas o evangelho sem sofrimento dura até esse ponto e ele, de fato, desmorona. Então, eu sinto que a gente precisa aprender a se render ao Senhor no sofrimento. Esse sofrimento permitido por Deus. Mas eu sinto que a gente precisa avançar para um terceiro modo de sofrimento, que é o sofrimento por amor a Cristo. Por amor a Cristo, por amor à causa de Cristo, por amor à igreja. Então esse é um tipo bem específico de sofrimento. O primeiro a gente gera por nossos erros, né? Então, o segundo, o Senhor permite, mas o terceiro é um sofrimento porque eu estou envolvido com o Senhor, porque eu estou envolvido com a causa. Então, isso pode acontecer em níveis diferentes, né? Pode ser um grande sofrimento ou até um sofrimento, né, menor, mas, de repente, você está caminhando com Deus e você não quer se envolver em problemas. E aí, de um momento para o outro, você se vê no meio de uma tempestade. Já aconteceu? Você se vê no meio de um turbilhão. É gente falando de um lado, gente acusando de outro e tal. Talvez injúria, talvez uma traição, talvez uma incompreensão, talvez uma calúnia, talvez uma difamaçãozinha, no mínimo uma ingratidão, né? Tem que acontecer. Vai acontecer. Acontece. Acontece. Então, a gente precisa ter um evangelho que entende muito claramente que a causa de Cristo e os irmãos nos trarão sofrimento. Simples assim, porque nós fomos chamados para isso. Fomos chamados. Agora, se passamos por estas coisas, ao sofrer e ao enfrentar estas coisas, a gente fica amargurado, a gente fica revoltado, a gente fica, né, cheio de justiça própria e aquela coisa, significa uma coisa só, que a nossa vontade não se rendeu ao Senhor. É a nossa carne que está comandando, é a vida da alma, não é a vida de Cristo. Por quê? Porque o Evangelho diz que nós todos fomos, numa certa medida, cada um tem a sua medida, de acordo com o seu contexto, de acordo com o seu chamado, cada um tem a sua medida de identificação com os sofrimentos de Cristo. Todos nós temos uma medida, aprendi isso. Né? Lá atrás, estou aprendendo ainda, mas eu entendi que é o seguinte, eu tenho na minha vida uma medida de identificação com os sofrimentos de Cristo. Por isso que Paulo dizia o seguinte, né? Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. É uma graça. Vos foi concedida a graça de sofrer. Não é evangelho que as pessoas gostam de ouvir, mas é a verdade. A graça de sofrer com Cristo, não apenas de crer nele, mas de sofrer. E Paulo dizia o seguinte, Colossenses 1:24, eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu fico assim impressionado com Paulo, porque Paulo sabia da medida. Ele falou, calma, ainda tem um pouco. Ele sabia que tinha mais, né? Paulo é um exemplo disso, porque quando Deus chamou Paulo, já foi dizendo logo, né? Olha, você vai entender o quanto importa padecer pelo meu nome. Então já estava, desde o início do chamado, já estava meio que acertado essa questão. Mas Paulo sabia até em que nível ele estava. Ele falava, ainda falta um pouco. Não sofri tudo ainda. Eu estou me regozijando, porque eu estou preenchendo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sofria porque estava envolvido com a causa. Ele sofria por causa da igreja. E esse tipo de sofrimento, esse terceiro tipo, sofrer pela causa, é de fato, e eu aprendi isso, com algum tipo de sofrimento, com algum nível, e sinto que na minha vida eu sofri muito pouco, né? Também a gente não ora por sofrimento, cada um tem a sua medida, eu falo, Deus, vai nos ensinando e nos conduzindo. Mas eu entendi que é esta identificação com os sofrimentos de Cristo que produz glória. E eu fiquei pensando muitas vezes, falei, puxa, quantas vezes eu orei pela glória de Deus, nós queremos a glória de Deus, nós queremos... E aí vem a palavra e fala, então, você quer glória? É o sofrimento, a identificação no sofrimento de Cristo que produz glória. Então Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não surge fora, surge dentro. No meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então ele fala, não estranha, vai ter um fogo que vai ser aceso no meio de vocês. E quem está no ministério sabe disso. Às vezes acende um fogo, meu irmão, ninguém fica feliz. Você tem que fazer 50 reuniões para amenizar um pouquinho o fogo, né? Tentando exercer o ministério de bombeiro, ele apagando fogo. Mas você não vê as pessoas se alegrando, entendendo esse aspecto? Espera aí. Pedro falou, olha, não estranhe. Vai ter dificuldade? Claro que vai. Vai ter diferença? Claro que vai. Vai ter problema? Claro que vai. Está tudo bem. É assim mesmo. É isso mesmo. Então, se alegre. Por quê? Porque você está sendo co-participante com os sofrimentos de Cristo. Então, se você participa disso, sobre você repousa o Espírito da glória de Deus. Então, na medida em que participamos dos sofrimentos, também participamos da sua glória. Paulo diz em Romanos 8, 17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Então, eu sofro com ele e eu participo da glória dele. De fato, o que Pedro fala é bem interessante, porque ele nos mostra que nós, de fato, temos um chamado para andar como cordeiro. É claro que a gente gosta mais do chamado como leão, né? A gente prefere ser o leão que ruge, que vai e tal. Mas nosso chamado é para ser cordeiro. E cordeiro significa o quê? Participe dos sofrimentos de Cristo e feche a boca. É mais ou menos isso. Então vou ler Pedro aqui. Pedro, capítulo 2, verso 19, ele diz assim, porque isso é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. Aí chega lá o irmão, né, todo exaltado para reclamar, diz, por que aconteceu isso, aquilo, falou, né? Irmão, fique feliz, está tudo bem. Se ele entender o evangelho do sofrimento, se ele entender que estar na causa de Cristo é sofrer, é enfrentar a luta, é enfrentar a dificuldade, é levar cargas que talvez você não queria levar, a alma vai ficar dizendo o tempo todo, eu não preciso passar por isso, eu não deveria passar por isso, eu não deveria estar aqui e tal, eu não mereço isso, enfim. Mas diz aqui a palavra, por causa da consciência, suporte tristeza, padecendo injustamente, não justamente. Porque para isto, verso 21 diz, fostes chamados. Olha que interessante. Porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, irmãos, a nossa impressão é que se nós nos prepararmos para enfrentar o sofrimento, nós vamos resolver muita coisa. E nós vamos entrar num nível diferente de comunhão e de relação com Deus. E nós vamos, se entendermos o que é padecer por Cristo Jesus, né? Claro que eu estou disparando aqui rapidamente muitos conceitos, mas eu sinto que se a gente entender o que é padecer pela causa, nós vamos experimentar um nível de glória de Deus que nós não experimentamos, né? Mas uma coisa está ligada à outra. Essa questão do sofrimento também está ligada à morte e está ligada a crer na vida de Cristo contra a vida da alma, né? Então, eu sinto que, no nosso caso, nossa impressão, nós temos esses três desafios, né? E talvez seja o caso numa leitura maior, digamos assim, numa visão mais macro da própria igreja, talvez seja, talvez, né, nem tanto, mas é a impressão que nós temos, é que a gente precisa enfrentar de cara, né, essa questão do pecado. A gente precisa entender como o liberalismo tem influenciado a igreja, os jovens, o pensamento, a relação com Deus, a relação com a palavra, e como isso faz com que o pecado aflore e se justifique, e como isso produz apostasia. Então, como é que a gente enfrenta o pecado? Morte. Nós temos que falar sobre morte, nós temos que falar de batismo na morte, nós temos que falar de carregar a morte, nós temos que falar de levar o morrer de Cristo todos os dias, nós temos que falar de cruz, do evangelho da cruz, de levar a sua própria cruz. Então, a gente enfrenta a questão do pecado com a morte. Aí tem o evangelho na vida da alma, tentando fazer as coisas, né, com a nossa força, com as nossas emoções, com os nossos conceitos, com as nossas ferramentas. Como é que a gente enfrenta o evangelho que está na base da alma, anímico, emocional, que traz frustração para as pessoas, que não consegue passar por lutas e dificuldades? A gente enfrenta isso colocando foco na vida de Cristo. A nossa vida é Cristo, Cristo em nós, esperança da glória. A vida que eu tenho não é minha, eu não confio em mim mesmo, não faço nada por mim mesmo. Eu preciso entender que é Cristo em mim, só nele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E a gente precisa nos preparar para essa questão do sofrimento, né? Senão, coisas que nós estamos construindo aqui, elas desmoronam ali. Pessoas desmoronam, se escandalizam, se distanciam, naufragam na fé porque talvez não se prepararam de uma forma até básica no evangelho para encarar sofrimento, se rendendo a Deus. E se a pessoa gerou esse sofrimento, ela pede perdão, se arrepende, pede misericórdia, mas o sofrimento que vem sem darmos causa, e a gente precisa aprender a se render a Deus, aprender a confiar em Deus. E se sofrermos com irmãos, com situações, com lutas, com problemas, seja lá o que for, por causa da obra de Cristo, se alegre. Sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então é isso que Paulo dizia. Paulo falou, eu aprendi. Ele dizia, eu aprendi a ficar feliz, né, a me gloriar nas tribulações, eu aprendi a ficar feliz nas lutas, nas dificuldades. Ele dizia, eu sinto prazer nisso, porque eu sei o que isso traz. Eu sei que isso traz glória. Enquanto em nós opera a morte, ele dizia, em vós a vida. Então a gente precisa entender esse caminho. E eu creio que é um bom caminho, se a gente focar nessas coisas, né, essa é a direção que a gente tem recebido. De voltar para as bases, de voltar para o evangelho da cruz, de voltar para a obra da cruz e deixar essa obra da cruz transformar a nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar por isso, queridos? Vamos ficar em pé? Obrigado, Haroldo, por esse tempo de compartilhamento aqui. Aleluia. Senhor amado, obrigado por esse momento precioso na tua presença, Pai. De fato, nós temos tantas coisas que nós precisamos alinhar no Senhor, com o Senhor. E nós desejamos muito, Senhor, que a obra da cruz, com todos os seus efeitos, seja plena em nossa vida. Senhor, por causa do teu grande amor, nós fomos incluídos. Muito obrigado, Senhor, por teu sangue derramado que nos comprou para Deus. Não pertencemos a nós mesmos. Somos do Senhor, somos propriedade exclusiva do Senhor. E nós queremos render a nossa vontade todo o tempo para que andemos, ó Deus, nesta luz, nesta verdade, correspondendo com o Senhor, Pai. E Senhor, ajuda-nos a entender e a viver esse batismo na cruz, esse batismo na morte de Cristo. Esse batismo de morte, Senhor, porque a tua palavra diz muito e tão claramente que nós, o nosso homem velho, foi crucificado com Cristo Jesus. E nós fomos batizados na morte. Senhor, nós não queremos tratar isso como um conceito superficial e que não transforma a nossa vida. Ao contrário, Senhor, nós queremos permanecer mergulhados nesta morte. Porque só quando nós permanecemos mergulhados nesta morte é que teremos condições de viver a sua vida. E Senhor, nós não confiamos em nós não confiamos em nosso amor, nós não confiamos em nenhuma capacidade humana, nós não confiamos na vida da alma, nós confiamos apenas no Senhor em nós. Oh Senhor Jesus, que o Senhor seja tudo em todos, tudo em todos. Que a tua vida apareça. E também nós não ousamos, ó Deus, e nos aproximar um do outro, a não ser em Cristo Jesus. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nós consigamos enxergar os nossos irmãos em Cristo. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor os chamou em Cristo, o Senhor os santificou em Cristo Jesus. Mas quando nós enxergamos os pecados, os problemas, as diferenças, Senhor, nós nos relacionamos com tanta barreira, nós nos relacionamos com tanto ego, nós nos relacionamos com aquele sentimento de que nós somos mais santos e o outro não é. E isso tem causado tanta dificuldade nos nossos relacionamentos. Muitas vezes nós ficamos ofendidos com o pecado, sendo que o pecado ofende o Senhor, não a nós. Não é contra nós, é contra o Senhor. E nós não conseguimos olhar para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Tem trazido tanta luta, tanta barreira, tanta dificuldade, mas o Senhor já desfez a inimizade na cruz do Calvário. E nós estamos, o nosso irmão está em Cristo, a nossa irmã está em Cristo. E nós precisamos abrir os nossos olhos, ó Deus, contra a vida da alma que atua pelos sentimentos, que atua pelas suas percepções, falhas superficiais, contaminadas pelo pecado, Senhor. Nós não queremos nos relacionar desse jeito, mas nós queremos nos render a Cristo Jesus. Venha e reina nos nossos relacionamentos, Senhor Jesus. A partir da família, a partir do relacionamento marido-mulher, pai-filho, irmãos e irmãs, que o Senhor reine, que a tua vida reine, Senhor. E assim, olhando para os nossos irmãos em Cristo Jesus, nós possamos ter comunhão, nós possamos nos aproximar, nós possamos viver os mandamentos recíprocos, inclusive de sujeitar-nos uns aos outros e também exortar-nos uns aos outros e estimularmos uns aos outros a viver não a nossa, mas a tua vida, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que não estamos preparados para enfrentar o sofrimento. E a gente sabe, ó Deus, que os irmãos da igreja no início, eles estavam prontos para viver ou para morrer com o Senhor, confiando no Senhor, olhando para o Senhor, sendo transformados, e a tua glória repousava sobre eles. E nós às vezes sofremos pouquinhas coisas, e nós já ficamos paralisados por causa desse sofrimento, nós ficamos questionando e nós ficamos com tantas dificuldades, Senhor. Mas oro para que o teu Espírito nos ensine, tua palavra nos ensine, e nós nos preparemos, ó Deus, para todas as coisas em Cristo Jesus. Não vivemos para nós mesmos, nem morremos para nós mesmos. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por isso nos rendemos, nos rendemos. Senhor, ajuda-nos, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos viver o Evangelho puro e simples como ele é. E que o Senhor possa ser glorificado em todas estas coisas. Obrigado por esse tempo aqui com os irmãos, ó Deus, tempo tão precioso. Oramos assim em fé e agradecidos em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.
Senta um pouquinho. Vocês acabaram de ouvir o Evangelho. As boas novas. Se pregarmos isso, enfatizarmos isso na igreja, e as pessoas acreditarem nisso, serão cristãos sadios. Isso não tem a ver com mudança de comportamento. Não tem a ver com coaching. Coaching pode ser muito bom para o empresário, para a pessoa trabalhar na vida. Coaching é uma coisa útil para isso. Mas para a vida cristã é tentar mudar a vida emocional para ficar bom para Jesus. Não dá. O Evangelho não é isso. O Evangelho é morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura e Deus não espera mais nada de você. Que boa notícia! Você não precisa fazer nada para agradar a Deus. Não é maravilhoso isso? Estava voltando ontem, antes de ontem, de Montemor no carro, e me veio essa forte revelação, assim, mas espero que seja uma revelação que dure, né? Porque de que Deus não está querendo de nós nada, porque a gente não presta mesmo, né? Então, por que que a gente fica tentando ser alguma coisa que ele já falou, não adianta? Foi para a cruz. E agora, o que que ele espera de você? Só a vida de Jesus. Vocês não estão alegres? Vocês não entenderam a mensagem? Sim, uma criança, ela não tem... Uma criança é feliz porque... Deixa rolar, né? Deixa sair o que... É, só que essa vida de Adão, né? Vida de Adão que vai ter que ir para a cruz, né? Porque é uma vida egoísta. Mas é uma vida que vem de dentro, não é uma vida de leis e de regras e imposição e tentativa e estresse. Não, é uma vida de ficar à vontade. Em Cristo nós podemos ficar à vontade, já sabia? Porque Deus não quer de você que você seja igual ao outro, Ele quer que você seja você. Ele não quer que você... Ajuda todos os pobres do mundo, prega para todo mundo. Falou, vai numa casa e procura uma casa digna. Então não é todo mundo que é digno, é a pessoa lá que você é para ir. Pra ir. Então, não tem uma carga nenhuma. Você não tem obrigação nenhuma. A única obrigação que você tem é de deixar a vida de Cristo fluir. Flua, solta, faz. Deu vontade de dar tudo para alguém, dá. Esses dias, gente, meu sobrinho... Estava lá em Rubiatá, visitando meu irmão e meu sobrinho, nós estávamos lá na frente e tal, e aí bateu uma pessoa no portão, assim, me dá um dinheirinho para comprar uma cachaça? Aí ele falou assim, toma aqui, deu R$2 para ele. Eu falei, uai Davi, você deu dinheiro para o cara comprar cachaça? Ele falou assim, não, porque está na Bíblia, aquele que está amargurado dá bebida forte. Mas o meu sobrinho é um exemplo de uma pessoa... espontânea. Ele fala com pobre, ele fala com diplomata lá em Brasília para arrumar, ele fala com qualquer um e está sempre alegre. E isso é o melhor jeito de evangelizar, é assim. Não estou tentando ser santo, não estou tentando levar ninguém para a igreja, não estou tentando fazer nada. Eu estou alegre. Agora, você não é assim? Você não foi criado para ser assim, você foi criado para ser você. Então, assim, comecei a sentir, assim, levemente, de leve, Quando a gente conseguir entender isso, que Deus não espera nada de você, bom comportamento, nada disso. Ele espera a vida de Cristo. Foi isso que ele acabou de falar. É a vida de Cristo. Por isso que é boas novas, porque isso é evangelho, porque se não for isso, meu filho, é más novas. E se é boas novas, gente, o Watchman Nee, agora eu vou indicar uns livros. O Eduardo, cadê ele? Some, tá aqui, tá ali. Cadê? Tá aí. Traz o fogo das respostas tardias para mim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, gente. Watchman Nee queria ser santo. Ele queria ser mesmo agradável a Deus. E não dava certo. E ficou muito ruim tentando chegar lá. E o dia que ele leu em Romanos, que ele já estava em Cristo, e ele saiu correndo, desceu a escada, e pegou a cozinheira e falou assim, eu morri! Ela olhou para ele assustada, esse cara endoidou. E ele saiu pela rua, eu morri! Quer dizer, assim, o tempo todo eu estou tentando vencer a carne, mas a carne já foi vencida. Estou tentando entrar num cômodo onde eu já está tudo dentro do cômodo. Não tem jeito de entrar, porque eu já estou dentro. Então, se nós entendermos, assim, então o que eu só, resumindo, quero dizer para vocês que nós ouvimos uma apresentação muito preciosa de uma coisa que vocês precisam levar para suas igrejas, passo por passo, não tudo de uma vez, mas vai levando, levando, porque não está sendo pregado nas igrejas por aí, tá? O que está sendo pregado nas igrejas é outra coisa, é outro evangelho, não é esse. Ou é o evangelho de não ter sofrimento e prosperidade, ou é o evangelho de discipulado. Eu creio em discipulado, mas não. Tenta discipular um macaco para ele comer igual gente. Ele vai conseguir, mas vai ficar ridículo, né? Usar o garfo, usar a faca, e todo mundo vai rir, vai achar engraçado. É macaco, ele age igual homem, mas é macaco, imitando. Então você quer imitar a vida de Cristo, você quer ter uma pessoa que tem amor, você não tem nada, então não, larga de tentar, desiste, levanta a bandeira branca, rende. Eu não presto, nunca prestei, não vou prestar e estou feliz. Por que você está feliz? Porque já morri, não vivo mais eu, agora é Cristo. Tudo que ele mandar fazer, eu vou fazer. Mas se ele não mandar fazer, você imagina quantos paralíticos cegos Jesus viu quando ele estava 30 anos sem fazer nada, sem curar ninguém. Nós temos uma carga de culpa que não vem de Deus. Vem de uma fé que o velho homem pode fazer alguma coisa. Ele não pode fazer. E aí a gente fica comparando. Eu não sou perfeito, mas aquele lá é pior que eu. Gente, isso é um negócio, é uma doença que tem na igreja, tem em nós, tem no evangelho. É uma coisa absurda. Ninguém é nada, ninguém presta para nada, ninguém faz nada que presta. Então é melhor ficar feliz. E deixar a vida de Cristo fluir. E você vai começar a fazer coisas que as pessoas vão ficar admiradas e vão ficar assim, não é possível, por que fez isso? Como é que fez aquilo? E aí eu lembro, quando ele estava falando, eu estava lembrando daquelas irmãs chinesas lá, que uma congressista, eu nunca esqueci, tinha um artigo, tinha muita coisa, era uma congressista foi lá, encontrou com as irmãs chinesas que tinham se torturado barbaramente, de tudo quanto é jeito, e ela estava assim, oh, ai, como é que vocês conseguiram fazer isso? Ela só assim, o quê? Tipo assim, normal, assim, não custou nada, foi difícil nada, assim, qualquer cristão vai fazer isso, tipo, eles achavam que a outra não devia estar admirando, entendeu? Então, assim, quando você faz alguma coisa de valor para Deus, você não faz cerrando os dentes achando que está difícil, você faz alegre, você faz satisfeito. Dói, sofre, mas não tem problema, porque é um negócio maravilhoso. Então, não é pensamento positivo, tem que ficar alegre. Oh, ele falou que tem que ficar alegre no sofrimento. Não, alegrai-vos porque existe uma alegria interior, senão Paulo e Silas não iam cantar na cadeia, porque ninguém falou, quando você está na cadeia, tem que cantar. Não, eles cantaram porque não dá para dormir mesmo, né? Vamos concordar que não dá para dormir. Então, o que nós vamos fazer, Silas? Não, mas Deus está aqui, maravilha, vamos cantar. Então, assim, existe uma libertação para nós, se nós entendermos isso, que não é coaching, não é mudar comportamento, é o Evangelho, é Jesus, é a cruz, funciona, é verdade, que vai nos libertar para caramba. E na vida do Watchman Nee aconteceu isso. E o livro é A Vida Cristã Normal. Quantos aqui já leram A Vida Cristã Normal? Levanta a mão. Fica com a mão levantada só para eu ver. Assim, eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gente, leia. Leia porque é Romanos 6, 7 e 8. A parte do 8 ele não entende muito bem não, tá? Essa parte do 8 que é batido no Espírito Santo ele não entende não. Essa parte da vida que está normal não precisa nem ler, porque a parte 8 ele não entende. Mas o 6 e o 7 é 10, tá? Isso é coisa maravilhosa. Amém? Entenderam que é um negócio diferente entre o evangelho que está sendo pregado e o evangelho verdadeiro, voltar às bases e começar a acreditar nisso e crer nisso e viver nessa base? Se você ficar livre de cobrança, de se cobrar, de cobrar os outros, se você confiar na vida do Espírito e procurar ouvir a voz do Espírito, o que, que ele quer que você faz, talvez você vai dar R$2 para um bêbado. Entendeu? Talvez você vai fazer uma coisa e ainda vai ter um versículo bíblico para justificar. Você vai. Entendeu? Assim, essa espontaneidade é um negócio que é a vida cristã, né? E isso que o mundo vai admirar, porque vai falar assim, não é por causa da religião dele, não é por causa da lei dele, não é por causa de nada disso. Ele tem um negócio que eu não sei o que é. Uma espontaneidade, uma vida, uma alegria, entendeu? Então, assim, exortar pessoas para pregar o evangelho, se elas estão com o cara amarrada, é meio difícil, né? Tem que ser pessoas alegres para pregar o evangelho, né? Tem que ter boas novas, você tem que estar curtindo essa vida. E tem que ser muito bom mesmo, né? Porque senão você não vai fazer isso. Eu estou lendo esse livro, não terminei, tá? Eu não leio qualquer livro, qualquer hora, né? Se você entrar na minha biblioteca lá, você vai ver centenas de livros, e aí todo mundo que entra fala assim, você já leu todos esses livros? Pergunta idiota, né? Eu não compro livro para ler, gente. Eu não compro livro para ler, de jeito nenhum. Eu compro livro para poder ler quando eu quiser, se eu sentir. Gente, dá um senso de liberdade entrando lá dentro. Assim, sim. Se eu quisesse, eu podia ler todos esses livros, mas não quero agora. Nenhum. Se eu quiser, eu leio. Mas eu não quero agora. Então, assim, então, cada livro novo que eu compro, mais liberdade eu tenho. É um negócio tremendo. Porque quer ver uma coisa frustrante é você pegar um livro, tá, assim, eu quero ler esse livro e ele está esgotado. Não acho na editora, se tiver muita sorte, está caindo nos pedaços lá no sebo. Então eu compro já para não ter esse problema, entendeu? Já fica lá. Só que você tem que prestar atenção no título do livro. Teve um livro, uns meses atrás, que eu estava numa pressão muito grande, me sentindo muito pressionado, muita coisa. Aí me veio o título do livro veio assim, Deus trabalha no turno da noite. Legal. Tem um sócio que enquanto eu durmo, ele trabalha. Aí fui atrás do livro. Porque eu sabia que tinha esse livro e nunca tinha lido. Falei, tomara que eu não doei esse livro. E achei o livro. Deus trabalha no turno da noite. Li, gente, é palavra direta de Deus. Quantos anos que eu tenho esse livro? Quando você chega na minha idade, você já fala sempre, tudo você fala 20 anos. Tudo você fala 20 anos. Mas eu vou ter que mudar esse negócio, eu acho que eu vou mudar para 30 anos, entendeu? Porque eu falo que conheço os irmãos da Bahia há 20 anos, mas não é mais de 20 anos. Então, assim, esse negócio está chegando perto dos 30. Então, assim, já falei assim, tá, faz 30 anos que eu tenho o livro, nunca li, mas chegou o dia de ler, e li, e Deus falou. Agora, isso aqui não tem 30 anos, deve ter um ano, talvez. Mas Deus falou comigo esses dias, o fogo das respostas tardias. O Bob Sword, ele não está falando de teoria aqui não, tá? Ele não está falando de pensamento positivo aqui não. Ele, você sabe, todo mundo deve saber mais a história dele, né? Que ele é cantor, líder de adoração, perdeu a voz. Terrível. Então ele sabe do que ele está falando, ele vive o que está falando. Gente, o que eu li até agora, dentro do que o irmão está falando sobre sofrimento, veio na hora. O fogo das respostas tardias. Ele fala assim, Deus não manda doença para ninguém. mas às vezes ele demora a curar. Então ele chama, quem manda doença é o diabo, mas Deus cura. E às vezes ele cura rápido, e às vezes ele demora anos. Mas não porque ele é mal. Nós cantamos hoje, viu? A gente precisava ter cantado aquela música mesmo, antes de ouvir a mensagem, né? Deus é bom. Deus é bom. Então, ele é bom. Então, se ele deixa, se ele deixou Jó naquela situação, gente, Jó não só falou com a geração dele, mas está falando com todas as gerações, milhões e bilhões de pessoas. Já pensou? O sofrimento de Jó produziu um resultado para ele e para Deus e para toda a humanidade. Então, sim, se Deus demora, ele tem motivos bons para demorar. E se nós confiamos nesse Deus que demora, nós vamos sair muito melhor depois do que nós estávamos antes. Amém?